tem o problema já de ser vulnerável, de já viver com ajuda de benefícios, né, já possivelmente ter outros vícios, como a bebida, como o fumo, né, como outros jogos também, de menor escala. Uhum. E aí, tudo isso junto, que coquetel, hein? Maldito, hein? Que coquetel. Exatamente. Maldito. Realmente.
Exatamente. E aí a gente já tem uma situação que ela já dá uma predisposição para um adoecimento mental, né? Que é justamente, a gente sabe que esse público, né, que tem essa situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, já é um pouco mais difícil quando a gente fala de saúde mental. Que a gente sabe que saúde mental é a junção de várias coisas, né? Então, é um bom acesso à saúde, é o cuidado com o corpo físico, né? É o cuidado com o descanso, a mente, o lazer. Então, já é um ponto que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de saúde mental, porque nós entramos aí nos determinantes sociais da saúde, né? E aí a gente colocar e vivenciar mais um ponto que ele vai contribuir para um adoecimento e uma predisposição para um adoecimento mental, é um ponto que entra no campo da saúde. Uhum. Porque a gente está falando de um indivíduo que ele vai se colocar em situações de risco financeiro, que vai se colocar em situações, né, que vai ter que trabalhar muito mais para conseguir suprir essa demanda desse dinheiro que ele perdeu em apostas, né? E aí, consequentemente, ele vai dormir menos, ele vai ter menos tempo de praticar um exercício físico, se conseguir, né? Vai ter menos tempo para dedicar um cuidado de um corpo. E isso vai dar predisposição para um adoecimento mental no que diz a uma ansiedade, né? A um adoecimento de um corpo físico, de comportamentos depressivos, entre vários outros.
Uhum. Doutora Ana Beatriz Lima, é possível sair de uma onda dessa sozinho?
Olha, como eu bem falei, a primeira parte para que a gente fale de um tratamento, né, é a identificação de que algo não está dentro do campo do normal. É muito difícil, quando a gente fala de compulsão, sair, né, desse comportamento, desse ciclo repetitivo sozinho, né? Porque nós temos, a gente chama de recaídas, os gatilhos. Então, tudo isso é muito desafiador. Por isso que a gente fala do acompanhamento com profissionais para que possa ser traçada, né? Prevenção de recaída, acompanhamento, mapear quais são os gatilhos e quais são as formas que vão ser lidadas com isso.
Uhum. O perfil dessas pessoas, da Beth, estou vendo aqui, é homem, como a senhora diz, tem entre 18 e 35 anos, é negro, vive situações de estresse e ruptura de cotidiano, é separado, aposentado, desempregado, além de isolado e com rede de apoio frágil. Isso é uma descrição com base nos dados que o Ministério da Saúde tem, uma descrição assim do perfil dessas pessoas que estão envolvidas nesse circuito aí. Quer dizer, tudo a ver com o que a senhora já traçou, né? Tudo muito frágil aqui, né? Ah, já começa pela própria fragilidade psicológica, né? Mental mesmo. E aí, a pessoa às vezes vê no jogo uma saída, professora, vê assim, pô, eu vou ali, vou ganhar. Mas ele não ganha. E aí cada vez ele vai gastando mais. Aí daqui a pouco bateu o desespero porque não ganhou. Que negócio louco, né? Realmente não é fácil, não. Eu.
Exatamente. E é por isso que a gente diz que é tão difícil sair desse ciclo. Porque imagina só, a gente tem esse perfil de uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, né, de segunda a sábado, atendimento ao público, que é exaustivo, e aí está numa condição de, vamos colocar hipoteticamente, um salário mínimo. E aí, o salário mínimo é ali para aquele indivíduo que tem uma esposa, um filho, é difícil, né? E aí ele vê a possibilidade de, com o telefone, com o celular, conseguir ganhar R$ 100, R$ 200, né? E é claro que ele vai cair na tentação de ganhar. Mas aí é que entra o ponto, né? Não ganha, ele perde muito mais. Mas aí a gente entra nessa tendência repetitiva, porque para o nosso cérebro, né, entra como uma recompensa, né? Então, é por isso que é tão tentador, por isso que é tão cruel, né? E é tão desumano mesmo a gente ver qualquer tipo de influência sobre isso, né? Porque é tentador, são realidades que a gente vê que são atrativas sobre isso. Faz todo sentido uma pessoa se sentir atraída sobre isso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é assim que funciona, né?
É, a situação realmente é preocupante e a gente fica esperando que as pessoas que estejam nos ouvindo, que porventura estejam numa situação dessa, busquem ajuda imediatamente. Busquem ajuda imediatamente. A primeira saída pode ser a pessoa mais próxima, né? Porque às vezes a pessoa reluta, ela não tem forças para ela mesma, sozinha, buscar ajuda. É um outro problema, um sinal que a gente percebe, professora Ana Beatriz Lima. E às vezes a pessoa tem até, fica, poxa, é casado, não quer falar com a mulher, não quer falar com o pai, com a mãe, não quer falar com um amigo. Às vezes as pessoas percebem, tentam conversar, a pessoa foge, né? Quando está nesse estágio assim, é o pior estágio ou não?
Geralmente, né, quando já se encontra em um estado aí de dever um valor, né, ele é muito preocupante porque a gente pode encontrar dois viés. Um, a pessoa vai tender a apostar mais para conseguir suprir o que ela está em déficit, o que ela está devendo,
E vai se endividar
ou
mais.
e vai se endividar mais, né? Ou ela vai buscar outras formas. E aí a gente pode entrar em colocar em pauta os comportamentos em risco que essa pessoa pode se colocar, né? Mas geralmente a opção 1 dela ficar nesse limbo repetitivo é muito pior. Geralmente, quando o indivíduo ele se encontra nesse endividamento, já chega de uma maneira, nem que seja de desconfiança, as pessoas que estão próximas, né? E como você falou, existe muito a questão da vergonha, né? Do querer esconder, aquele campo do como é que eu vim parar até aqui, né? E é muito importante a gente falar, não somente para as pessoas que estão nesse comportamento compulsivo, mas também para pessoas que têm parentes próximos, amigos próximos, que fazem utilização disso, de que o mais importante nesse momento é acolher e não julgar, né? Porque julgamento por julgamento, a pessoa que está fazendo isso, ela já se auto-julga, né? E ela não sabe muito bem como sair daquilo. Ela se encontra nesse sentimento de estar perdido. E por conta disso, o acolhimento ele é fundamental, né? Ele é fundamental para que possa passar segurança, possa passar indicativos de o que fazer, né? Onde ir, onde encontrar uma busca de melhora e por aí vai. Então, é muito importante a gente focar também na família, nos amigos, para que eles entendam qual é a melhor forma de chegar e intervir.
É, realmente uma reação inicial é essa, né? É, do que vem de lá para cá. Você vai falar, ao invés de ter o acolhimento, a piedade, o carinho, você vai ouvir uma bronca. Vai ouvir,
Isso.
né, um rosário de culpas e de acusações. E o dedo na cara. Né? Essa cena vem logo, né? Do lado de cá. Você diz, poxa, eu não vou falar, vai dar M, vai dar isso, vai dar aquilo outro. Pô, vou falar com a mulher vai separar, vai embora. Fala com o pai vai isso, vai aquilo. Eita, é tanta coisa que vem à cabeça, e é como a senhora diz. E no fundo, no fundo, o que a pessoa quer é o acolhimento, quer a solução. E bronca, dedo em riste, essas coisas todas não são soluções, né? Então, nessa hora também, o outro lado tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Tem que baixar a fervura, né, doutora Ana Beatriz?
Com certeza. Não é fácil, né? A
Não.
gente fala isso, mas
É.
é extremamente difícil você estar do outro lado, você ver uma pessoa que você se importa, ter um comportamento desse. Mas é entender de que também não é fácil, né? E que é um tipo, é um, algo que entra no campo de um adoecimento. Então, da mesma forma em que a gente acolhe uma doença do campo físico, né? Se alguém recebe um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, hipertensão, e você vai lá, você acolhe, não, mas dá certo, a gente vai fazer o acompanhamento com o médico, vai mudar as comidas, vai. Fazer todo mundo junto para que você não sinta tanto. Então, da mesma forma em que esse acolhimento acontece no campo de um adoecimento físico, o mesmo acolhimento deve acontecer no campo do adoecimento mental, né? Que às vezes a gente esquece, de ter esse olhar de que também é um adoecimento do corpo. Não deixa de ser.
Muito bem. É isso. Acho que a passagem da professora Ana Beatriz Lima por aqui foi muito proveitosa nessa manhã. Muitas pessoas podem estar com a situação, podem ter pessoas próximas, e a gente também tem que prestar atenção. Nunca é demais dar uma chegada, né? Se não tem aproximação para chegar, pede a alguém que tem. Dá sempre uma chegada se percebeu algo estranho, né, doutora Ana Beatriz?
Com certeza. E trazer soluções viáveis também. Acho muito importante falar que uma das principais demandas que a gente recebe é: ah, mas fala de psicólogo, mas não tenho condição de pagar, né? Nós temos as nossas clínicas, escolas espalhadas pela cidade, que têm dispositivos de atendimentos para várias demandas, incluindo as demandas de compulsões, né, de vícios. Então, recebe esse acompanhamento, recebe esse acolhimento de um profissional adequado. A partir de fevereiro, nós vamos ter os dispositivos do SUS também. Então, sempre que tiver alguma dúvida, né, buscar um informativo de qual é a melhor rede, onde buscar, de que forma. Porque é o passo inicial, né? E aí, a partir disso, outras medidas vão sendo encaminhadas e dando continuidade.
É isso aí. Muito obrigado, então, professora Ana Beatriz Lima, psicóloga Idomed, que conversou conosco aqui sobre essa compulsão por jogos, e destaque são esses jogos bets. Muito cuidado, muita atenção. Eu tinha um companheiro que viajava comigo, na época que a gente viajava muito pelo Brasil, transmitindo futebol, e a primeira coisa que ele fazia quando chegava numa cidade era procurar casa de jogo. Cara, isso dava um trabalho para mim. Um dia eu acompanhei na casa de jogo, foi terrível, porque ele gastou o dinheiro todo, terminou, virou para mim e falou: agora me empresta aí. Eu digo: negativo. E eu disse a ele quando saí: não vou levar nada no bolso, negativo, vamos embora. Foi uma luta para levar esse homem embora. Rapaz, isso é um problema realmente muito sério. Eita, doutora Ana Beatriz Lima, muito obrigado, hein?
Obrigada.
Cada um de nós temos um fardinho para carregar às vezes, né? Cabe a cada um de nós dar nossa contribuição, não é isso? É isso aí.
Com certeza.
Tá bom, grande abraço. Obrigado.
Um abraço.
Bom dia. Professora Ana Beatriz Lima é psicóloga Idomed e nos deu essa contribuição aqui falando sobre essa compulsão por jogos, e o que se fala hoje são esses jogos bet, mas tem outros jogos também, não é só bet não, e tem outras compulsões também. Então cuidem, muito cuidado, muito cuidado. Se percebeu, vai lá, conversa com a pessoa. Não dá para conversar, não tem aproximação, fala com alguém que tem aproximação, ajuda, porque isso aí pode levar muitas pessoas ao suicídio, infelizmente. 9:05, 9:05, rápido intervalo. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
Alô, alô, Fortaleza, no ar a voz que clareza traz. Notícias voam pela brisa, no rádio o tempo nunca se desfaz. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa. Alô, 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 alô
Alô, 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 9:08 de volta no Alô, Alô Fortaleza desta sexta-feira. Sextou, pessoal. Sextou aqui, sextou ali, sextou acolá, sextou em todos os lugares. Até em Portugal, sextou também lá em Portugal. Eita! Vamos dançar o fado, vamos dançar o merengue, vamos dançar a rumba, vamos dançar o quê? O tango? Na caminha que só dança tango. É, mas vamos para Portugal. Lá não é tango não, tango é na Argentina. Vamos para Portugal, Roberto Quedoxim, Palmeira de Faro, Portugal. Quedoxim, eu tenho curiosidade para saber sobre a violência contra civis na guerra. Não deve ser fácil não na guerra, hein? Ah, é.
Aí, cachota, se tu queres ser bonita,
arrebita, arrebita, arrebita.
Aí, cachota, se tu queres ser bonita,
arrebita, arrebita, arrebita.
Casei com uma Gabriela.
Eita, Leal. Eita, fez muito sucesso. Mas vamos lá pra Quedoxim. Eu sou curioso para saber sobre essa violência que se fala. Existe ou não existe nos bastidores da guerra? Fala, Quedoxim. Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô Fortaleza. Lacerda, ao contrário do que muitos possam pensar, não há uma unanimidade entre os russos em relação à invasão da Ucrânia. O que há é um silêncio forçado e muitas vezes mortífero. Na Rússia, quem se opõe à guerra contra a Ucrânia é preso ou é morto. É impressionante, Lacerda, o número de pessoas que vivem caindo de varanda de prédios russos. E, é claro, dizem que tudo é acidente. O problema é que esses acidentes só acontecem com os opositores do Vladimir Putin. É só coincidência, Lacerda, só coincidência. Mas existem russos corajosos, russos que enfrentam a tirania do Putin. Em 2014, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Crimeia, um grupo de jornalistas criou o Mediazone, uma agência de notícias dedicada a mostrar a realidade das prisões russas. O nome Mediazone vem disso. Mídia, pelo fato de serem jornalistas. E zona é uma gíria russa para cadeia, xadrez, xilindró. Quando quer se referir a isso, os russos dizem zona. A princípio, os jornalistas que criaram o Mediazone, eles estavam sediados em Moscou. Mas depois da invasão da Ucrânia, eles fugiram para o exterior e estão hoje em diversos países aqui da Europa, sem se identificar para não serem localizados e, evidentemente, para não cair de alguma varanda, né? E foi esse grupo, Lacerda, que relatou esta semana que desde o início da guerra, mais de 1.000 soldados russos cometeram crimes dentro da própria Rússia. Segundo o Mediazone, os tribunais militares russos já receberam 1.045 casos de homicídios cometidos por militares russos fora da zona de combate, isso desde o início da guerra da Ucrânia. Os crimes ocorrem durante as folgas dos soldados ou por soldados que entraram em baixa por ferimento ou por lesões que sofreram na guerra. Os familiares das vítimas denunciam que os militares acusados recebem redução da pena porque dizem que cometeram o crime porque as suas vítimas não eram patriotas. Um exemplo citado foi do ex-policial Mikhail Otroshko, um policial aposentado que teve um irmão assassinado, e no julgamento o irmão passou a ser acusado e não vítima. Agora, Lacerda, o mais assustador nestes dados do Mediazone é que estes se referem apenas aos casos julgados em tribunais militares. Eles não entraram aqui, não levam em consideração aqui casos julgados em tribunais civis, onde há acusados que perderam o estatuto militar no momento em que cometeram o crime. Ou seja, o número de casos é muito maior do que se imagina. Por exemplo, há o caso de um russo chamado Grigory Starikov, que assassinou 3 pessoas e foi julgado no tribunal comum. Outro, chamado Igor Sofonov, esse o crime foi maior, assassinou 6 pessoas. E um caso que chocou ainda a Rússia, de um ex-soldado chamado Vladimir Aleksandrov, que violou e matou uma criança de 11 anos no interior do país. Ou seja, são casos que foram julgados em tribunais civis e que não constam dessa lista de 1.045. E há casos também onde os acusados nem vão a júri, porque morrem no campo de batalha. E há aqui ainda, Lacerda, uma outra perversidade do sistema russo. Há pelo menos um registro de 9 casos onde os acusados escaparam da condenação porque se tornaram voluntários para a guerra. Cometeram o crime? Ah, eu me voluntaria para ir para a guerra e está perdoado o crime. Agora, Lacerda, se estes soldados fazem isso contra o seu próprio povo, imaginem o que não serão capazes de fazer contra os inimigos, contra o povo ucraniano. E, infelizmente, já há centenas de relatos de violência sexual cometidas por forças russas contra civis ucranianos. Esses casos incluem estupro, abuso sexual, humilhação sexual e outras formas de violência. Relatos que têm sido documentados não só por fontes ucranianas, mas também pelas Nações Unidas. O gabinete do procurador-chefe da Ucrânia tem registrado oficialmente centenas de casos como este, sendo que só neste ano, só em 2025, já passam de 360 casos de violência sexual envolvendo mulheres, moças e até homens. E isso traz de volta, Lacerda, um fantasma que paira sobre a história russa desde o final da Segunda Guerra Mundial. 3 historiadores, o britânico Anthony Beevor, o norte-americano Norman Neimark e a alemã Miriam Gerbach, eles analisaram documentos dos hospitais alemães dos casos de mulheres que foram tratadas após o final da guerra. E esses 3 historiadores comprovaram cientificamente algo que o mundo já sabia. Quando o Exército Vermelho, o Exército Russo, invadiu a Alemanha, Stalin permitiu que os soldados realizassem qualquer tipo de violência contra as mulheres alemãs. E esses 3 historiadores chegaram à conclusão de que houve mais de 100 mil estupros só em Berlim e entre 1.400.000 e 2 milhões em toda a Alemanha. E esta macabra história, Lacerda, infelizmente está a se repetir. Agora, o que eu lamento, meu amigo, é que as autoridades sabem de tudo isso, as nossas autoridades sabem de tudo isso e não se manifestam, se mantêm calada. Não há um único representante da nossa diplomacia que faça um pronunciamento público, nem que defenda o povo ucraniano nas Nações Unidas. Muito pelo contrário, em fevereiro deste ano, quando a Alemanha tentou comprar munição das fábricas de munição brasileiras, o presidente Lula vetou as negociações e disse uma frase que pode ser que não tenha repercutido aí no Brasil. Aqui na Europa repercutiu negativamente. No dia 20 de fevereiro de 2025, o Lula disse, abre aspas, não venderei armas para matar russos, fecha aspas. É claro que o sentido real da frase é não venderei armas para que os ucranianos se defendam. Mas não foi isso que foi dito e repercutiu negativamente aqui. E mais, Lacerda, do que não fornecer munição, o Brasil tem estado entre os países que não concordaram com um embargo ao fornecimento de armas para a Rússia. O Brasil votou contra. É bom lembrar que meses antes, a nossa diplomacia já havia dito que não valia a pena, aliás, foi o próprio Lula quem disse, que não valia a pena discutir quem estava certo ou quem estava errado na guerra. E em 2022 ele sugeriu que a responsabilidade era dos dois lados, tanto de russos quanto de ucranianos. Sendo que todos nós sabemos, Lacerda, que um país foi invadido e o outro país é o invasor. Ou seja, há sim um lado certo e um lado errado nesta guerra. Enquanto isso, há sofrimento de ambos os lados. Jovens russos e ucranianos estão matando e morrendo, se matando mutuamente, e soldados russos estão voltando para casa transtornados e cometendo atrocidades. É triste, Lacerda, mas ficar calado é uma das marcas dos covardes, ou dos coniventes, sei lá. É uma pena, meu amigo, que eu tenha que fechar a semana com um comentário tão triste. Mas é a vida. E que Deus livre o povo brasileiro dos horrores da guerra. Bom dia, Lacerda. Bom dia, equipe do Alô Alô Fortaleza. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
É cruel. Temos a guerra silenciosa também. Aquela que não ouvimos nenhum estampido, aquela que não vemos nenhum movimento, ela é silenciosa, mas ela vai matando também. Então temos todas essas guerras, é preciso que prestemos atenção, e não tem como escapar delas não, elas estão aí, é fato. 9:19, quer ver só? Tem uma guerra, que é a guerra social. Essa guerra em que muitas vezes as pessoas são oprimidas e pela necessidade, por exemplo, de um trabalho, a pessoa é obrigada a ficar ouvindo, a aceitar, a ficar martirizado, mas quando ela resolve gritar e a justiça atende, dá nisso aí, ó. Fala, Janaína Oliveira.
Um caso grave de discriminação no trabalho terminou em condenação na Justiça do Trabalho em Sergipe. Um condomínio em Aracaju teve que indenizar um funcionário demitido logo depois de informar que estava vivendo com HIV. O trabalhador contou que atuou por 14 anos no local. Depois de um tratamento de saúde, comunicou o diagnóstico ao médico do trabalho, indicado pelo próprio empregador. Ao retornar às atividades, dias depois, acabou sendo demitido. Na ação inicial, os pedidos de indenização e de reconhecimento de demissão discriminatória foram negados. Mas, com a intervenção do Ministério Público do Trabalho, o caso mudou de rumo, como explica o procurador Rômulo Barreto de Almeida.
O principal argumento do empregador de que não havia discriminação era de que ele não tinha conhecimento da doença. E nós conseguimos, a partir dessa análise, comprovar que isso não era verdade, que a empresa tinha conhecimento da doença. Porque pouco tempo antes da dispensa, ele fez um exame periódico com o médico do trabalho da empresa e comunicou a esse médico que estava com AIDS.
Segundo o procurador, discriminações no ambiente de trabalho ainda são frequentes, mas o MPT mantém a atuação firme para coibir essas irregularidades.
Um trabalhador, ele pode continuar desenvolvendo as suas atividades normalmente, mesmo acometido de uma doença. E se ele não tem condição, ele tem o direito de se afastar, né, e receber o benefício previdenciário. Então, o que nós podemos destacar é que o Ministério Público está bastante atuante no combate à discriminação, seja como órgão que investiga e propõe as ações, mas também como órgão que atua emitindo pareceres no segundo grau em ações que não são do Ministério Público.
A justiça determinou o pagamento das remunerações do período de afastamento e de uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil ao trabalhador discriminado por ter HIV, valor que já foi recebido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Obrigado, Janaína. São 9:22, São Paulo está sofrendo com o ciclone que passou por lá. Antes se falava em frente fria, agora é ciclone? Qual é a diferença? Depois sabemos disso aí. Basicamente nenhuma, eles vão mudando só a terminologia para assustar mais. Fala aí, Douglas Matos.
Após a passagem de um ciclone extratropical, quase 1 milhão e 400 mil imóveis continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta quinta-feira. Só na capital são cerca de 950 mil, de acordo com o balanço mais recente, divulgado no início da tarde. Os fortes ventos de ontem, quarta-feira, deixaram um rastro de destruição que atingiu praticamente toda a região metropolitana. Cerca de 300 árvores caíram e quase 400 voos foram cancelados nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Em meio ao caos no abastecimento, moradores sofrem com as incertezas. Ângelo Gonçalves, de 55 anos, mora em São Bernardo, no ABC Paulista, uma das regiões mais afetadas. Diabético, ele relatou a tensão causada pela falta de energia, já que a insulina que usa precisa ficar sempre refrigerada.
Não tem mais nada, estou perdendo tudo na geladeira. Já fui mandar buscar gelo ali para conservar a insulina, estou preocupado.
Assim como muitos paulistanos, a produtora cultural Letícia Regina, que mora no Aricanduva, na zona leste da capital paulista, além de continuar sem luz, está sofrendo com a falta d'água.
Porque segundo a Sabesp, né, a falta de energia prejudicou o bombeamento da água. Então, assim, além da gente voltar para casa no completo breu, com medo, a gente ainda não sabe se vai chegar em casa, se vai ter água, se vai dar para tomar banho, se vai dar para fazer comida.
Na noite passada, o número de casas e estabelecimentos sem luz chegou a mais de 2 milhões. Em nota, a Enel chamou o ciclone de vendaval histórico e não deu uma previsão para que a energia seja totalmente restabelecida. Mesmo assim, drones flagraram os pátios da empresa lotados em 3 pontos diferentes da capital. Em agenda pública, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o caso.
Uma das questões que a gente colocou na notificação para ele e para a Agência Nacional de Energia Elétrica foi a nossa visita de verificação com drones no pátio da Enel, com vários caminhões e sem estar trabalhando nas ruas. E que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa, mais uma vez, ratificar as multas e cobrar da Enel pelo mau serviço que ele vem prestando.
Em resposta, a concessionária alegou que os carros pertencem a equipes de diferentes turnos e por isso estavam estacionados. Assim como Nunes, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que a demora para restabelecer a energia é preocupante. Ele também voltou a criticar a possibilidade de prorrogação do contrato da empresa com o governo federal e defendeu que a concessão seja dividida.
Na nossa visão, uma área metropolitana deste tamanho merecia ter esse contrato quebrado em dois, para que a gente pudesse ter mais facilidade, uma área menor, o concessionária, mais facilidade de realização dos investimentos, e aí isso nos direciona uma nova licitação que deveria ser feita aí no novo contrato.
Ainda nesta quarta, após o vendaval, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, enviou um ofício à Enel. O órgão federal lembrou que a empresa tinha conhecimento da formação do ciclone e, por isso, quer saber por que a concessionária não se preparou para o evento climático. O PROCON de São Paulo também notificou a Enel e exigiu que a distribuidora informe qual a estrutura logística atual e o plano de contingência para atender situações emergenciais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Douglas Matos.
Valeu, Douglas Matos. É isso. Aqui, ó.
Eu sou o Caneta Azul 2.
Olha aí, rapaz.
Tem mais aparecido.
Mas você já viu, rapaz?
Conta a minha história. História que não esqueci.
Ah, Brasil, esse é o Caneta Azul 2. Amanhã eu vou saber mais dessa história. Amanhã vamos conversar um pouco mais sobre isso, sobre o Caneta Azul 2. E vai ter show do Caneta Azul 2 com o Caneta Azul. Ah, Brasil, esse Brasil é bom demais. Amanhã, aqui no Alô Alô Fortaleza, nós vamos falar um pouco mais sobre esse Caneta Azul 2. Ele vai estar aqui? Ele vem? Ele vem? Vem? Será que vem? Vamos ver se ele vem, né? Se ele vier e vem o 1 também, o Caneta Azul, Já pensou? Os dois aqui, caneta azul e caneta azul 2? Eita pau, vamos ver se eles vêm amanhã, né? É, pois é. É, o índio Itapeba vem também. Ah, é? Ah, rapaz, amanhã vai ter um... Ixi, rapaz. Vem a tribo toda, né? Eita, Saldanha, amanhã... Tu se prepara, viu? Tu se prepara, se prepara. Amanhã vai ser bom aqui de manhã. Bom, 9h28...
Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia com Inês Cabral.
Você que aniversaria hoje, nesse dia 12 de dezembro de 2025. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Olá, Jota Lacerda, bom dia. Os Saldanhas, milhares de ouvintes. Programa Lu, Alô, Fortaleza, da querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Os ouvintes e patrocinadores sempre agradecemos aos aniversariantes, nós parabenizamos, a luz, nós atendemos em momentos de solidariedade. Hoje é um dia, assim, especial para mim, de gratidão a Deus. Hoje está completando exatamente 4 anos que eu recebi de Deus um livramento divino. Um acidente que eu sofri lá na Via Anchieta, em São Paulo. Ao chegar lá, me dirigia ao litoral sul de São Paulo com a minha prima. Uma carreta simplesmente arregaçou o carro dela e nós tombamos 3 vezes na Via Anchieta, 11 horas da noite. Lacerda, milagre existe. Às vezes, quando eu presencio no estádio, pessoas com texto, com rosário, com imagem, promessas para o clube escapar de um rebaixamento, isso, aquilo, outro, eu fico a pensar quantos milagres Deus dá ao ser humano exatamente de uma doença e num acidente assim como eu sofri. Quando eu fui levada para o pronto-socorro em São Bernardo do Campo, ao chegar lá, vocês pensavam que eu estava morrendo de tantos gritos que eu dava, do desespero que eu passei. Então, essa data de hoje eu tenho, não sei quando, até quando irei ter dentro de mim. Só de agradecer a Deus. Por outro lado, parabenizar a jornalista Cláudia Leite, que está aniversariando hoje, do Sistema Verdes Mares. A Janaína Queiroz, conselheira alvinegra, mora no bairro Demócrito Rocha. A Divina Barbosa, que mora no município de Eliseu Martins, do Piauí. A todos os seus ouvintes que estejam mudando de idade, a gente parabeniza. Carinho, paz, saúde e vida. É o que eu desejo nesse Natal para todas as nossas famílias. A união familiar, a renúncia, o respeito ao próximo. Um bom dia, Inês Cabral, repórter social da querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração, programa Alô, Alô, Fortaleza. Bom dia.
Bom dia, Inês. Alô, Moésio Loyola e os amigos do Alô, Alô, Fortaleza, os amigos do Loyolão. Fala, Moésio.
Dia 12, o aniversário de Sabrina Souto, de Antônia Ximenes, de Marinalva Rodrigues, do João Santos, de Juliana Josi, de Ana Maria, de Fabinha Cândido. Aniversário da Fabinha já é no dia 13. Um abraço de parabéns. Bom dia.
Parabéns para você que aniversaria hoje. A nossa amiga Claudinha Leite. Parabéns para você, Claudinha Leite. Muita saúde, paz, alegria, felicidade, din-din no bolso. Vai ter festa no AP? Vai ter festa no AP? Vai ter bolinho? Vai ter bolinho? Eita, Silvio Augusto, é hoje. Bom dia, felicidades. Claudinha é nossa colega lá da Verdinha.
We'll be right back.
Parabéns para você que está aniversariando hoje, Marcondes Machado. Parabéns, Breno Araújo, Francisco Uala. Parabéns, João Paulo de Almeida. Parabéns, Neto Vozão da Serra Amor. Parabéns para você que estão, para vocês que estão aniversariando hoje. Muita saúde, paz, felicidade e din-din no bolso. E se tivesse vivo, estaria aniversariando hoje Gledson Serafim, a voz da loteria. Diga aí, doutor. Diga aí, doutor. Ouça a rádio, doutor. Gledson Serafim, onde é que você está? Onde estiver, muita paz para você, muita resignação. Serafim me ajudou muito na minha chegada aqui em 1997. Foi uma das pessoas que me ajudaram, que me deram norte, que me orientaram, que responderam aos meus questionamentos e que me ampararam. Muitas pessoas, entre elas, Gledson Serafim. Eu tenho eterna lembrança do Gledson e gratidão. Parabéns a todos vocês. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza. Comunicando, J. Lacerda.
Vamos aos destaques online desta sexta-feira. O Estado. Moraes anula a votação que salvou Zambelli e ordena posse de suplente. E a queda de braço continua. Quero ver até onde vai. Comissão aprova indicação de Cristiane Coelho para conselho da ACFOR. Fortaleza realiza mutirão gratuito de castração de cães e gatos neste fim de semana. Aproveitem. Diário do Nordeste. Elmano vai antecipar a segunda parcela do 13º dos servidores estaduais. Vai ser dia 20. Ceará sanciona a lei que proíbe discriminação a pessoas autistas. O Povo. Avanço do mar volta a ameaçar a praia de Peroba após paralisação de obra contra a erosão em Icapuí. PM do Ceará regulamenta uso de redes sociais pela tropa e proíbe monetização de perfis. Obrigado a todos pelo Alô Alô de hoje. Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Receba César Luiz, Edson Ferreira, Erivando Lima, Honda 620. Baixa o pau na malandragem. Tchau. Amanhã, 7:30. É o Grandão.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
César Luiz, César Luiz.
9:37 em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza para todo o Brasil e para o mundo. Após as informações dele, J. Lacerda no Alô, Alô Fortaleza, estamos chegando agora com as principais informações na área policial nas últimas 24 horas aqui no estado do Ceará. Está começando aqui pela sua Rádio Assunção, o Honda 620, programa que é líder de audiência no horário. É o mundo todo, tá tudo mundo ligado, sempre comigo eles, toda a equipe já formada, Edson Ferreira, Aripando Lima, Augusto Saldanha, Paminonda, Vitória, a Rádio Assunção que tem o comando e a liderança de Moésio Loyola de Melo, coordenação de Igor Loyola. Hoje, sexta-feira, dia 12/12, olha aí, rapaz, e para que nós tenhamos esse dia abençoado, final de semana que está começando, tudo abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz.
Aos homens, abaixa o som. Todo mundo pra parede, agora, todo mundo pra parede. Vamos, 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 vamos.
César Luiz.
Valeu, garoto. São 9 horas e 43 minutos em Fortaleza. Você pode ligar pra gente. Você liga direto aqui no 3244-9449 ou manda um recado através do WhatsApp 997-43-0620. Esse é o número que você manda seu recado, tá bom? Conosco, Web Rádio Nova Roma de Campos Salles.
Web Rádio TV O Sertão vai virar mar de granja, aqui o bicho pega, e a Web Rádio Erivale de Russas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que retransmitem o nosso trabalho, você que acompanha também o nosso trabalho através dos nossos aplicativos, tá certo? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, são 9h43, chegando Edson Ferreira, dando seu bom dia, nesta sexta-feira, 12/12, é isso, sexta-feira, chegando com informações em nome do Chicote da Galera. Seu bom dia primeiro, daqui a pouquinho traz as informações. Alô, Edson Ferreira, bom dia.
Edson Ferreira.
Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção, a equipe do Honda 620, capitaneada tão bem por você, César. Capitaneada é o novo, hein, meu amigo? Eita. Chegou a sexta-feira, César. Sextou, 12 de dezembro. E a loja Chicote da Galera com novidades, hein? Vá lá. Amanhã, sábado, tem sempre aquele encontro tradicional dos amigos e amigas da loja Chicote da Galera. Aquela cajuína, aquela cervejinha. O pessoal se encontra, fica ali batendo um papo. Vá lá, confira. É no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. E tem as promoções de Natal. Galinha caipira R$ 49,90. O mel de abelha do sertão R$ 39,90. Rádio Motobras grande R$ 390. Em duas vezes no cartão. Tem rádio pequeno, o AM FM recarregável R$ 99. Ligue agora. 987-01-1030 é o zap zap da loja Chicote da Galera. Saúde, paz, alegria para você, César, a equipe do Honda, os nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Assunção, e estamos chegando em nome da loja Chicote da Galera, César.
Valeu, garoto, valeu, Edson. Daqui a pouquinho você chega com informações aqui pra gente. Tem uma notícia triste, né? Faleceu a mãe do nosso companheiro Marcelo. Marcelo trabalhou muito tempo aqui na Rádio Assunção, é técnico de rádio também, trabalhava aqui com a gente. E infelizmente a sua mãe, né? Sua mãe faleceu. Bota aí o Marcelo. Bota aí o Marcelo aí.
Minha mãe faleceu.
Vou mandar para o teu WhatsApp aí, o meu caro amigo Saldanha. Vai sair melhor o som, certo? Infelizmente morreu a mãe do nosso amigo Marcelo, rapaz. Lamentável, né? Pêsames a toda a família, certo? Vamos lá, com informações. Daqui a pouco o Marcelo fala onde vai ser velado também o sepultamento. Cadê, rapaz? Tá bem por aqui. Tá bom. Passou aí, Saldanha? Olha aí, operadores aí, o áudio é do nosso amigo Nacélio. Abraço, Nacélio. Força, garoto. Certo? Mais de 100 anos já, né, rapaz? Falou. Coloca aí. Chegou aí dos operadores? Então, daqui a pouco você coloca. Vamos lá. São 9 horas e 46 minutos em Fortaleza. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, o Departamento de Recuperação de Ativos, deflagrou na manhã de ontem uma ação integrada de enfrentamento ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e aos grupos criminosos com atuação aqui no estado do Ceará e outros estados. O estado do Ceará tem que estar no meio, né, rapaz? É um estado doce, ao que não presta. Então as diligências foram concentradas, principalmente aqui em Fortaleza, local onde o grupo criminoso atuava, em destaque nos bairros Palpina, como também Messejana. A operação teve como objetivo desarticular a rede financeira utilizada por um grupo criminoso de origem carioca, responsável por movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e ocultação de patrimônio. Ao todo foram expedidos aí 111 mandados de busca e apreensão, 36 mandados de prisão, entre preventivas e temporárias, e ordem judicial de bloqueio
de até 59 milhões de reais em bens de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em diversos estados.